O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com Cláudia Pascoal, investigadora do CBMA, Centro de Investigação em Biologia Molecular e Ambiental, e do Instituto para a Biosustentabilidade na Universidade do Minho. Muito obrigada, antes de mais, pela sua presença aqui no programa, no UMID, e para começar, eu perguntava-lhe em que é que se resume, no fundo, este Climate Alert?
Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje a explicar um pouco aquilo que nós fazemos. Nós temos vários projetos em curso relacionados com questões de biodiversidade e como é que a biodiversidade e as funções dos ecossistemas são de alguma forma afetadas pelas alterações globais. E no caso concreto do projeto Climate Alert, nós damos aí um pouco um salto também um bocadinho mais para a sociedade, em que fazemos a interação entre uma particular ameaça à sociedade atual, dentro das alterações globais que temos, as alterações do clima, e de forma é que essas alterações do clima estão a afetar dois setores-chave, que são o setor da agricultura e o setor da água. E, portanto, aquilo que nós fazemos é tentar ir buscar dados do clima, dados que muitas vezes são difíceis de digerir, e torná-los um pouco mais acessíveis para a comunidade, para a sociedade, concretamente relacionada com estes setores, da água e da agricultura.
Este é um projeto de 3 anos que termina no início de 2021 e está a ser desenvolvido em parceria com uma universidade da Alemanha e também de Espanha. No fundo, como é que está a ser dividido todo este trabalho? Quem é que faz o quê?
Sim, este projeto é um projeto bastante complexo porque requer a complementaridade de saberes e de especialistas de diferentes áreas e, portanto, aquilo que nós reunimos, eu sou a coordenadora do projeto e tentei reunir uma equipa que tivesse efetivamente esta complementaridade de saberes. Temos nós aqui na Universidade do Minho, com competências em ecologia, competências em informática. Temos depois o IPMA, em Lisboa, com competências em climatologia. Temos o Instituto para a Ciência e Tecnologia da Água na Catalunha e temos um Instituto UFZ na Alemanha, que tem dois grupos muito, muito relevantes, um com a climatologia e hidrologia e outro especialista nas áreas de ciências sociais e económicas.
Vocês aqui na Universidade de Minho estão também a desenvolver uma aplicação. No fundo, isto faz parte também deste objetivo de tornar a informação acessível ao público e à sociedade?
Estamos a desenvolver duas ferramentas. A primeira ferramenta, neste momento, já está bastante, bastante adiantada, já está em fase de teste, que é uma aplicação móvel, que já tem os dados bastante digeridos e que torna a informação muito, muito acessível para os utilizadores. E, portanto, neste momento estamos na fase exatamente de teste com os utilizadores.
E quais serão, no fundo, as funcionalidades desta aplicação?
Portanto, nós vamos buscar dados e fornecer dados na forma de gráfico ou na forma de mapa de diferentes variáveis. Nós começámos, isto é um projeto que implica uma interação muito forte com os stakeholders, com as partes interessadas, com os utilizadores finais, em que eles ajudaram-nos a desenvolver o produto. E, portanto, tivemos workshops nacionais nos diferentes países em que ouvimos as necessidades e depois fizemos nós uma análise dentro das necessidades das pessoas, dentro daquilo que era a procura por parte do utilizador, aquilo que nós podíamos efetivamente fornecer, porque às vezes nós temos pedidos que não são possíveis de realizar. Portanto, fizemos essa análise e, portanto, temos uma série de indicadores relacionados com a precipitação e a temperatura, que isso é um denominador comum que todas as pessoas queriam. Mas temos também outros indicadores, como por exemplo o estado da vegetação, do vigor da vegetação, do quão verde e produtiva está a vegetação, porque vamos utilizar não só dados que nós recolhemos no campo, mas também dados de satélite e dados de climatologia que vamos recolhendo e que estão disponíveis, ou porque temos, ou que são modelados, ou porque são observados através de satélites que vão girando à volta do nosso planeta e que vão recolhendo esses dados e nos vão fornecendo.
No fundo, é aqui uma grande ajuda também para os próprios agricultores, que acabam por sofrer muito, por vezes, com o excesso de água ou com a falta dela.
Exatamente. Basta que, por exemplo, nós consigamos antecipar um evento climático de uma semana ou duas semanas, é o suficiente, por exemplo, antecipar uma colheita ou para regar ou para não regar, é o suficiente às vezes para fazer poupanças para o próprio agricultor, mas também, no fundo, evitar perdas muitas vezes substanciais nas suas culturas.
Em que fase é que está neste momento também a aplicação? Lá está, e quando é que se calhar poderá entrar no mercado? Se calhar esta é uma pergunta um pouco atrevida, mas é sempre interessante perceber se realmente também há aqui um objetivo de chegar realmente ao terreno.
Sim, há essa ambição e há essa ambição de facto chegar junto às pessoas ou da forma de negócio, fazendo um produto um pouco mais customizado, não é? Mais adequado para a empresa A ou para a empresa C, porque aí terá que ser toda modelada em função do senhor A ou do senhor B ou dos interesses de cada um dos utilizadores. Neste momento ainda temos uma ferramenta que é bastante genérica e que consegue ser útil a um número bastante alargado de agricultores, porque é um projeto que é financiado, portanto aqui neste caso é financiado com dinheiros públicos, com dinheiros da Europa, e portanto nós queremos chegar ao maior número de utilizadores, temos essa missão neste momento. Agora, se a ferramenta for validada em três áreas de estudo, que é o norte de Portugal, com imensa chuva, na Catalunha, com imensa seca, e com a Alemanha, que neste momento oscila entre os problemas de seca e de excesso de precipitação, temos aqui uma boa indicação de que a ferramenta pode ser útil a muitos mais países e ser muito mais alargada a sua utilização.
Para além de poder então perceber aqui os efeitos da falta ou do excesso de água, o aparecimento também de pequenos organismos, por exemplo, chamemos-lhe assim, entre aspas, vermes, isso também é algo que está a ser objeto de análise por parte da aplicação, ou de que forma é que entra também neste estudo?
A questão de pragas não é específico, não é uma questão que seja especificamente trabalhada neste projeto. Temos outros projetos em curso em que isso é foco de análise. Aqui estamos mais preocupados é que, por um lado, haja um casamento. Aqui o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio é que haja um casamento feliz entre os interesses, que geralmente são conflituosos, entre o uso da água e a saúde da água, e a sustentabilidade da água e a sustentabilidade da agricultura. Este é o nosso maior desafio.
Era exatamente onde eu ia a seguir, porque é algo muito interessante que o projeto pretende, de facto, é tentar que o setor da agricultura e a gestão de água se conciliem. Como é que isto é possível, tendo em conta que sabemos de vários problemas que podem ser, então, originados pela agricultura, por exemplo, pelo uso de fertilizantes? De que forma é que eles podem aqui, então, entre aspas, ser amigos?
É que, de facto, a agricultura é o maior consumidor de água. Mais de 70% da água que é utilizada atualmente pela humanidade é utilizada pela agricultura, não é por outros usos. E, portanto, a água, não só a agricultura é o maior utilizador de água, o maior consumidor de água, como a devolve contaminada, muitas vezes, pelo uso de fertilizantes e pelo uso de pesticidas. Mas não podemos estigmatizar ou ostracizar a área da agricultura, que é absolutamente essencial não só para a economia, mas sobretudo para a própria sobrevivência humana. Nós dependemos completamente de uma agricultura e que uma agricultura que seja sustentável. E, portanto, nesse sentido, aquilo que nós advogamos é que o agricultor não use fertilizantes em excesso ou não use pesticidas em excesso e não faça a rega quando é inadequado. Portanto, se souber exatamente pelo estado da sua vegetação, pelos dados que fornecemos de satélite ao agricultor, já numa forma muito, muito fácil de utilizar e de interpretar. Se souber exatamente que não precisa de aplicar mais fertilizantes ou que não precisa de usar excesso de pesticidas ou se vai chover não vai utilizar fertilizantes ou pesticidas e, portanto, há aqui uma gestão em que vai poupar água, em que vai poupar dinheiro e em que vai, de alguma forma, ajudar os ecossistemas e o meio ambiente, porque vai reduzir a utilização de fertilizantes, vai reduzir ao mínimo a utilização da água e vai reduzir também a aplicação de pesticidas, tendo os mesmos ganhos e o mesmo grau de produtividade. Este é o nosso grande desafio, portanto é quase entrar por uma agricultura quase de precisão. Aqui precisa de regar, ali não precisa de regar. Precisa de regar agora, não precisa de regar todos os dias. Precisa de aplicar este bocadinho de fertilizante ou este bocadinho de pesticida, mas não precisa de pôr toneladas de fertilizantes e de pesticidas que, inevitavelmente, quando chove, não está a fazer nada à agricultura nem aos cultivares e vai infiltrar-se nos lençóis freáticos e acaba por ir passar aos cursos de água.
Que linhas orientadoras é que podem ser dadas, então, aqui aos agricultores? Será através desta aplicação ou há algo mais também por detrás?
Sim, nós temos associada à aplicação, que tem imagens claras sobre o estado, por exemplo, de secura do solo, o índice de stress de seca, sobre o estado da própria cultura e sobre tudo o que é indicadores relacionados com a disponibilidade em água, pela própria planta ou pela atmosfera, ou pela probabilidade de precipitação e em quantidade. E comparamos isso com o que é a média, o que é a normal, digamos assim, para aquele mês, para aquela altura do ano, face aos anos anteriores. E aí, com esse histórico, o agricultor pode tomar decisões. Nós não queremos tomar a decisão pelo agricultor, que seria um risco muitíssimo elevado de falhar. O agricultor tem que tomar a decisão. O que nós fornecemos é um instrumento de apoio à tomada de decisão. E isso é extremamente útil porque os gráficos são muito simples, as imagens têm uma barrazinha com cores em que facilmente o agricultor interpreta e toma a sua decisão.
A utilização da aplicação será depois testada também no terreno?
Sim, já está neste momento a ser testada com um número limitado ainda de utilizadores para depois ser disseminada e poder ser corrigido alguns aspectos, não é? Portanto, estamos na fase de teste exatamente com pessoas no terreno e a ver se pode haver falsas, poderia eventualmente corrermos o risco de haver coisas ainda a refinar.
Estamos a falar de mais ou menos quantas pessoas?
Que estão a testar. Neste momento, em cada país, estão a testar ainda um número bastante reduzido de pessoas antes de fornecermos à aplicação um número mais alargado. Portanto, por país, estamos a testar-se 4-5 grupos empresariais.
Para além da aplicação, estão a desenvolver também um software à parte. Em que é que, no fundo, ele consiste?
Sim, fomos bastante ambiciosos naquilo que prometemos e prometemos muito para além desta aplicação. Estamos a desenvolver uma outra ferramenta mais para o setor da gestão ambiental e mais para os gestores da água. Essa ferramenta deve incluir não só os dados meteorológicos e climatológicos, mas também dados sobre a biodiversidade, que estamos a fazer campanhas de biomonitorização e de avaliação do estado atual da biodiversidade nas nossas áreas de estudo, uma avaliação sobre como é que os ecossistemas nessas áreas de estudo estão a funcionar. Portanto, estamos a fazer um levantamento, um mapeamento dos serviços dos ecossistemas, que são tudo aquilo que os ecossistemas nos providenciam de graça só porque estão a funcionar bem. Portanto, um ecossistema, se estiver a funcionar bem, dá-me água, dá-me peixe, dá-me regular a temperatura, dá-me imensas coisas de graça só porque funciona bem. Isso é aquilo que nós denominamos por serviços dos ecossistemas e que se pensa que brevemente começarão a entrar no produto interno bruto dos países. E, portanto, começa a contar porque tem um valor. E porque tem um valor, nós podemos contabilizar quanto é que vale. Se aquele rio não estiver a funcionar bem, eu vou ter que construir uma indústria para purificar, para limpar aquela água e para passar a funcionar bem, passar a estar limpo. Isso custa dinheiro e, portanto, eu posso aqui estimar quanto é que vale eu ter um rio a funcionar bem, por exemplo, ou quanto é que vale ter uma floresta nativa, com espécies nativas, equilibrada, que esteja efetivamente funcional. E, portanto, nós estamos a avaliar a biodiversidade atual, os serviços de ecossistemas atuais nas nossas áreas de estudo e depois entramos com modelos climáticos de projeções climáticas a 20 a 40 anos e dizer se neste momento temos a situação atual, mas no futuro, perante os cenários atuais, perante os modelos climáticos, claro que poderá haver falhas, porque são modelos, não é? São projeções, mas perante os diferentes modelos climáticos, nós projetamos que a biodiversidade e os serviços de ecossistemas relacionados com a agricultura e com a água, se piorem neste aspecto, melhorem naquele aspecto, este sistema está em risco, aquela espécie está em risco, podemos identificar áreas críticas, espécies críticas que têm que ser tomadas em conta para a tomada de decisão. E essa ferramenta fica incorporada numa aplicação móvel, mas sim num software, porque é algo um bocadinho mais complexo.
Muito bem, como já tinha referido, este projeto termina então em 2021. O que é que falta, no fundo, quais são as metas agora até ao final do ano, início de 2021? O que é que está a faltar ainda a este Climate Alert?
uma vez que a aplicação móvel está já numa fase que pensamos estar completa, agora falta, de facto, é a divulgação do produto. Isto é a grande aposta agora para este último ano. Isto em relação à aplicação móvel. Para o software, portanto, é uma ferramenta mais na web, na internet, que ainda está a ser acabado de desenvolver. Portanto, neste momento estamos a completar os dados de biodiversidade e de serviços de ecossistemas, a fazer o levantamento, está neste momento em fase de terminarmos esse estudo. E, portanto, agora incorporar, portanto, este último ano é terminar essa outra ferramenta para podermos disponibilizá-la até o final do projeto para os nossos utilizadores.
E digamos que este projeto vai ficar por aqui ou já, digamos que sinais da própria também União Europeia ou mesmo dentro da Universidade do Minho, de que existe ainda aqui pano para mangas, por exemplo, um sucessor ou a continuidade deste Climate Alert?
Eu penso que esta área de investigação e esta área de trabalho, que no fundo é uma ponte entre fazer a investigação e transferi-la para a sociedade. Portanto, aqui há uma componente, algumas tarefas no projeto que são efetivamente investigação, há outras que são claramente transferência de conhecimento e transferência de tecnologia. Eu penso que há aqui imensa margem de trabalho. Aliás, ainda há pouco, antes de sair da universidade, estava exatamente a contactar alguns colegas, porque há exatamente uma série de calls abertas, umas chamadas de programas nesta área, e que eu penso que vai haver imensas oportunidades de financiamento, porque no fundo tudo que é controle remoto, que nós conseguimos muitos dados no terreno, mas também temos muitos dados que nós obtemos, porque são dados de satélite e, portanto, cada vez mais temos necessidade de utilizar todo o investimento que a Europa fez no uso de satélites e digerir toda esta informação. No fundo, estamos a falar de um grande volume de dados, aquilo que chamamos o Big Data, e digeri-los e trabalhá-los. Eu penso que há imensas oportunidades a esse nível e, portanto, estou convicta que ainda este ano iremos concorrer a um novo projeto dentro desta área, usando realmente os dados que temos disponíveis. Claro que temos que trabalhar para recolher mais dados, mas também é algo que temos de ter consciência, que a quantidade de dados que estão a ser produzidos e que estão a ser colhidos no mundo inteiro é imensa e, portanto, temos que os digerir, temos que os trabalhar. E na Universidade do Minho acho que estamos numa posição privilegiada, porque temos cá o supercomputador, o MAC, e, portanto, e no IBS temos um centro de visualização do MAC e, portanto, paredes meias com o meu laboratório, e, portanto, eu acho que é uma oportunidade excelente de potenciarmos oportunidades, potenciarmos saberes, potenciarmos a localização.
Aqui é uma porta aberta para realmente fazer várias coisas dentro da Universidade de Minho. Muito obrigada, Cláudia, pela sua presença aqui no MID e por ter aceito o convite da Rumo. Espero que tenha gostado também desta experiência.
Eu é que agradeço a oportunidade e espero voltar mais vezes para falar deste e de outros projetos.
Eu espero que sim.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast, em rumo.pt.